Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Eu queria compartilhar uma palavra que está no meu coração hoje, que está no livro de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 30. Mas antes da gente ler, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos, nessa semana, viram aquele vídeo que ficou viral de um pai de 96 anos de idade, numa corte, explicando para o juiz por que ele estava recebendo uma multa, que ele avançou o sinal? Avançou o sinal, não, que ele excedeu o limite de velocidade. Quem não viu esse vídeo? Gente, vocês estão em que mundo? WhatsApp, Instagram, ninguém no grupo da família mandou o vídeo. Gente, eu recebi no grupo da família, eu recebi no Instagram, todo mundo postando. Se você não viu esse vídeo, volta para o mundo essa semana. Dá um Google quando você terminar. Não dá agora, que é pecado, na hora da mensagem. A gente não vai colocar por questão de direitos autorais, mas vou explicar para você o que é esse vídeo. É um vídeo sobre um pai. Eu achei muito legal que, na semana do Dia dos Pais, um vídeo como esse viralizou. E é um vídeo que conta a história de um pai, lá nos Estados Unidos, tinha um programa de televisão chamado Caught in Providence, que significa Pego em Providence, que é o nome da cidade. Basicamente, é um juiz, e eles gravam as audiências do juiz lidando com assuntos da cidade. E nesse dia, um senhor de 96 anos de idade, ele foi para a corte porque ele tinha sido pego em excesso de velocidade numa zona de zona escolar. E lá nos Estados Unidos você não pode andar mais do que 30 km por hora nas zonas escolares. E o juiz então pergunta: você está aqui então, senhor, porque você foi pego em alta velocidade numa zona escolar? E o senhor responde muito sinceramente, explicando. Ele pergunta o que aconteceu. Ele falou: não, eu estava levando o meu filho, eu dirijo duas vezes por semana, e como o senhor vê, eu tenho 96 anos de idade, e eu não posso dirigir em alta velocidade, mas nesse caso, eu estava dirigindo meu filho, a cada duas semanas eu levo ele para fazer um exame de sangue, porque ele é um deficiente. E o juiz foi perguntando: mas e quantos anos tem o seu filho? Ele falou: meu filho tem 63 anos de idade, ele está num tratamento de câncer, por isso que não tem mais ninguém para dirigir ele, então eu dirijo. E aí, nesse momento, o juiz, ele se derrete como todos nós. Chorei, mandei o vídeo para minha esposa chorando. E o juiz fica impressionado como que um pai de 96 anos de idade, até eu estou emocionado até agora, estava ainda cuidando de um seu filho de 63 anos, deficiente, e lidando, batalhando contra um câncer. E aí o juiz faz uma brincadeira e o juiz fala assim: agora você vai me dar um trabalho, porque meu filho está aqui, ele vai achar que quando eu tiver 90 anos, eu vou ficar dirigindo ele por aí. E muito de uma forma muito sensata, juiz, o senhor fala: eu não tenho como avançar. Se eu passei do limite, não foi porque eu ando em alta velocidade. O juiz, então, perdoa a ofensa daquele senhor e fala: eu desejo boa saúde para você e para o seu filho. E eu estava pensando sobre isso essa semana. Eu estava, na verdade, pensando como que eu fiquei impressionado por um pai de 96 anos de idade ainda estar dirigindo seu filho de 63 anos. Eu fiquei pensando, a verdade é que qualquer um de nós, se estivéssemos na posição dele, com 96 anos de idade, com um filho de 63 anos deficiente, batalhando contra um câncer, qualquer um de nós iria dirigir. E eu fiquei pensando, por que que nós, o juiz e eu, por que que eu estava impressionado com a atitude do pai? Porque a resposta do pai para o juiz foi como: é a coisa mais normal do mundo eu estar dirigindo meu filho, ele precisa de mim. Eu sempre vou estar aqui por ele. E lendo essa história que nós vamos compartilhar, eu cheguei à conclusão que, a verdade, muitas vezes nós não temos uma revelação completa do coração do nosso pai. Talvez a gente vive numa sociedade onde ela estimula a nossa independência, ou ela estimula, talvez, até uma separação, tanto emocional quanto afetiva. Mas a verdade é que o coração de um pai é o coração de um pai. E você pode ter 96 anos, você ainda vai dirigir o seu filho por aí. Se o seu filho precisar de você para qualquer coisa, um bom pai, um pai com um coração de pai, nunca vai limitar nada para o seu próprio filho. E essa história em Lucas, no capítulo 15, fala sobre a história de um pai com dois filhos. A gente vai ler a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança.
Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e eu lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Eles gostavam de carne de boi, de churrasco, que nem a gente. Mas vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E nós oramos para que, nesse momento, nós possamos ter um pouco mais da revelação do teu coração para nós. Pai, que nós possamos viver com a revelação de quem tu és, de quem tu realmente és, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos e todos juntos dizemos... Muito interessante. A história conta que o filho, depois de gastar toda a herança que o seu pai tinha dado, ele cai em si e ele decide voltar para a casa do seu pai. Diz que quando ele caiu em si, ele falou exatamente essas palavras. Ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Esse filho, ele estava reconhecendo o erro dele. Ele diz: eu pequei contra o céu e contra ti. Esse filho, ele falou, ele sabia do que ele tinha perdido. Ele falou: desperdicei tudo e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados. Ele tinha certeza daquilo que ele não merecia. Mas esse filho, ele não tinha uma revelação do coração do pai dele. Esse filho, ele tinha uma revelação de onde ele estava, mas ele não tinha uma revelação do coração do pai dele que estava esperando em casa. E eu amo que, mesmo com uma revelação talvez incompleta, talvez mesmo com a revelação que não era exatamente o coração do pai dele, ele decide voltar para casa, em direção à casa do pai dele, porque ele sabia que, mesmo naquilo que ele conseguia ver, aquilo que o pai dele tinha para dar para ele, era maior do que aquilo que ele estava podendo viver. É interessante que, se a gente ler um pouco mais a história, conta do irmão mais velho que tinha ficado em casa. Diz que quando o irmão mais velho volta do campo e ouve o som da festa, o irmão pergunta: o que está acontecendo? E os empregados do pai falam: foi o seu irmão que voltou e o seu pai está dando uma festa para celebrar. Diz que o irmão mais velho, ele chega para o pai e fala: esse rapaz, ele gastou todo o seu dinheiro com meretrizes. Eu estava pensando, as notícias chegavam rápido naquela época, né? Porque o filho mais velho sabia o que o filho mais novo estava fazendo longe de casa. E eu fico pensando, talvez o pai, ouvindo as histórias, diz que o filho mais velho falou: você, ele gastou todo o seu dinheiro com meretrizes e eu que estou dentro da sua casa trabalhando para você por tantos anos, você nunca fez um churrasco para mim e para os meus amigos? E o pai dele volta para ele e fala: você tem tudo o que eu tenho, tudo que eu tenho é seu. E sabe o que eu fiquei pensando? Que tanto o filho fora de casa quanto o filho dentro de casa, eles não tinham uma revelação completa do coração do pai deles. E o pai, então, ele faz algo para o filho, como a gente leu, e ele começa a mostrar para os dois filhos como era o coração dele. Eu fiquei pensando que às vezes nós podemos ser como os dois filhos. Às vezes a gente pode estar longe de casa, sem uma revelação completa do coração e do amor do nosso pai, Ou às vezes a gente pode estar dentro de casa sem uma revelação completa do amor do nosso Pai. A verdade é que, independente de onde nós nos encontramos, Deus, Ele quer revelar do coração dEle para nós. Deus quer revelar do coração de um Pai perfeito, de um Pai bom. E essa história, ela mostra um pouquinho mais para a gente do coração de Deus. Ela mostra mais um pouquinho do coração de Deus por nós, um Pai amoroso. E sabe, eu acho que o título dessa história não deveria ser o Filho Pródigo. Até porque a gente não sabe quem era o filho pródigo. O filho pródigo ou o filho perdido, porque, no final das contas, o pai falou que o filho mais moço estava perdido e foi achado. E o filho mais velho continuava perdido. Essa história, para mim, não é sobre o filho que estava perdido e foi achado, ou sobre o filho que estava perdido dentro de casa. Essa história deveria ser chamada a história do coração de um pai apaixonado. A história do coração de um pai amoroso. A história do coração de um pai que não importa onde nós estamos na vida, não importa se nós somos longe demais, se nós ficamos tão perto sem entender realmente o coração dele, ele é amoroso para todos nós e ele tem algo para todos nós que a gente vai entender um pouquinho mais e vai desenvolver agora nesses três pontos que eu queria compartilhar aí. O primeiro ponto é que a gente vê que o pai, ele deu para o filho uma roupa nova. A primeira coisa que o pai vira e fala, ele chama os seus empregados, o pai fala assim: depressa, ponham nele uma nova roupa. Sabe que a roupa naquela época, ela significava o status da pessoa. Ela significava, ela demonstrava a condição da pessoa. Hoje, talvez, o que a gente seria mais próximo de um carro. Você vê o carro, você já tem uma ideia do status da pessoa. Naquela época, a roupa tinha um significado similar. Ela mostrava o status, a família que a pessoa era. Ela mostrava a condição da pessoa. Ela mostrava a condição exata da pessoa. E status ou condição, a definição dessa palavra é a condição de alguém ou de algo aos olhos do grupo humano em que vive. E o que o pai fez, a primeira coisa que o pai fez foi mudar o estado que o filho estava. A primeira coisa que o pai fez foi mudar o status que o filho estava. A primeira coisa que o pai fez foi mudar a forma como as pessoas viam o filho dele, de acordo com como ele via o filho dele. Porque o pai chegou e falou: agora o seu status é outro, você vai colocar uma roupa de filho. Agora você foi de perdido a achado, agora você foi de morto para vivo. E sabe, essa é a primeira coisa que Deus faz conosco. Quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente tem uma revelação do amor dEle, a primeira coisa que Ele faz, imediatamente Ele muda o nosso status. Ele fala: agora você não é mais perdido, agora você está achado. Agora você não está morto, agora você está vivo. Isso nos ajuda a se olhar dessa forma. Independente de como o filho mais velho estava olhando para o filho mais novo, independente de como as pessoas que tinham ouvido as notícias chegarem estavam olhando para o filho mais novo, porque essa é a hora que vem julgamento de todo lado, né? Todo mundo olhando para o filho mais novo, olha só, gastou tudo e o pai dele ainda está fazendo churrasco, que pai burro. Sabe por que as pessoas te julgam? Porque elas não têm uma revelação do coração do seu pai. É simples. E o pai não estava preocupado sobre como as pessoas iam julgar ele como pai. O pai estava preocupado em mudar o status do filho, de morto para vivo, de perdido para achado. Eu não sei como você, talvez, chegou nesse lugar, como está o seu coração, mas eu queria te falar que Deus, Ele muda o seu status. Deus, Ele muda a sua condição. Você não precisa se ver mais como filho que, talvez, por causa de decisões erradas, por causa de atitudes erradas, Deus não te julga de acordo com as suas atitudes. Quando você vem em direção aos braços do pai, Deus te dá um novo status. Um status que é entre pai e filho. Um status que não interessa a mais ninguém, não interessa a opinião de ninguém. Para o seu pai, você estava morto e agora você está vivo. Para o seu pai, você estava perdido e agora você está achado. Não importa quanto tempo tem, porque o pai falou imediatamente, ele mudou o status do filho dele. Quando a gente tem um encontro com Deus, isso não é um processo. A nossa caminhada com Deus é um processo de nós conhecermos mais a Ele. De a cada vez que nós nos encontramos com a revelação da palavra de Deus, nós mudamos a nossa forma de pensar, porque nós entendemos um pouco mais de Deus. Mas agora nós estamos crescendo a partir do status novo que Ele já nos deu, e nós somos filhos. Não importa quão longe você esteja, não importa quão perto você esteja, você é um filho de Deus. Deus mudou o seu status. E eu amo essa imagem de vestir algo. E a Bíblia é cheia de passagens onde mostra o que, onde mostra como Deus nos veste. Em Efésios tem uma passagem muito linda que diz assim, Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10. Gente, eu já comecei atacando desde os 5 minutos do primeiro tempo. Biaca. Só o pessoal do futebol entendeu, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Parecia até jogo de videogame essa parte, né? Foi uma piada mais engraçada. Por isso, vistam de novo toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo. Quando a Bíblia e o pai mais velho vestiu o filho dele, ele não era somente que ele não queria que o filho dele ficasse mais bonito. Existe uma profunda revelação sobre estar vestido com aquilo que Deus nos dá. Isso não é somente uma sugestão. Olha, se você vestir essa roupa, você vai ficar legal. Não, ele diz, se você vestir essa roupa, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a roupa que o pai deu para o filho vestir, que a gente vê aqui no livro de Efésios, ele fala sobre o cinto da verdade, fala sobre a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E eu fico pensando nesse versículo, e a verdade é que o que o pai estava tentando falar para o filho é: filho, agora você não vai entrar numa bolha onde eu vou te proteger de tudo. Agora eu vou te vestir com uma roupa, e essa roupa vai ser capaz de parar os dardos inflamados do maligno. E eu amo essa revelação do coração do nosso pai, que ela falou, e o pai quis dizer para o filho: filho, se você usar e vestir isso que eu estou te dando, você vai poder enfrentar qualquer coisa. E essa é a revelação do pai para nós. A revelação do nosso pai para nós não é que ele vai nos proteger e a gente vai andar na rua simplesmente porque ele vai estar nos protegendo. Não é. Aquilo que nós vamos vestir, que ele nos deu, vai fazer com que nós possamos vencer. Vai fazer com que nós possamos entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. A primeira revelação que nós precisamos ter é que na nossa vida nós vamos atravessar, nós vamos vencer, quando nós entendemos o poder de nós nos vestirmos com aquilo que Deus tem para nós. Com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Quando a gente começar a usar essas roupas, eu gosto dessa imagem do dardo inflamado. Porque a imagem, que eu sou uma pessoa muito assim, imagino muito, né, visual. Eu vejo um dardo inflamado, é uma flecha pegando fogo. Quem imagina assim, né? Agora imagina uma flecha pegando fogo vindo na sua direção. Você está vendo uma flecha pegando fogo vindo na sua direção. E aí o seu pai fala assim: olha, é muito simples. Só você usar o escudo da fé. Não importa se vai vir uma flecha, se vai vir duas flechas, se vai vir um inferno inteiro contra você, foi o que o pai falou. Não importa aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que é contra nós. Se você usar a roupa que eu te dei para usar, você vai vencer. Não é que não vai acontecer nada de ruim contra você. Mas se você usar a roupa que eu já coloquei disponível para você, você vai vencer. você vai atravessar para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabalável. Isso é para isso que, que Deus nos deu essa roupa. E a segunda coisa que o pai deu para o filho foi um anel. E esse anel é algo muito lindo, porque esse anel ele estava dizendo para o filho, para todo mundo, que ele estava devolvendo ao filho direito na herança do pai. E aqui o pai começa a revelar o coração dele em um outro nível, porque na cabeça do filho, o filho estava dizendo, eu vou voltar para o meu pai, vou falar, deixa eu comer com um dos seus empregados, porque eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho. O pai dele fala, você vai continuar sendo meu filho e você ainda tem acesso a toda a herança que eu tinha para você. Você ainda tem acesso a tudo que eu tenho para você. E isso me leva a uma reflexão como no início. Às vezes nós somos filhos, mas vivemos como empregados. Às vezes nós somos filhos, mas nós não acessamos aquilo que é nosso por direito. Imagina se você hoje recebesse um comunicado, você tem acesso a uma herança que foi dada por você, por algum familiar, de milhões de reais. Quem ia ficar feliz com uma notícia dessa? Dá até um glória a Deus, né? Até o ateu vira crente nessa hora, né? E eu fiquei pensando, imagina se você decidisse, por seja lá qual for a razão, esquecesse dessa herança, deixasse para lá e continuasse a viver a sua vida. Essa é uma decisão sábia ou inteligente? Não é. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, por causa da nossa forma de pensar, a gente deixa de viver com direito ao acesso àquilo que é nosso por direito. O coração do pai chegou para o filho e falou assim, você ainda tem acesso a tudo aquilo que você achava que você tinha perdido. E o pai vai revelando o coração dele como pai para o filho e, às vezes, eu fico pensando na fala do filho, por mais que ele se justificasse, nenhuma justificativa nossa de limitar a nossa forma de pensar ou aquilo que nós temos acesso a Deus, nenhuma justificativa nossa de limitação revela o coração do nosso pai, porque o nosso pai, ele é um pai com acessos ilimitados. O nosso pai é um pai que ele dá para nós tudo aquilo que nós podemos precisar, tudo aquilo que nós precisamos para realizar aquilo pelo qual ele nos chamou. Se o teclado puder me ajudar. O tecladista, né? E em Romanos, o capítulo 5, versículos 1 a 5, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Nós temos acesso pela fé, temos acesso porque nós somos filhos, a graça de Deus, que é o favor de Deus imerecido, que é o favor de Deus não por causa daquilo que nós podemos fazer para Ele, mas que é o favor de Deus por causa de quem Ele é, um Pai bondoso que nos ama. Temos acesso pela fé a esta graça na qual agora nós estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uau. Deus para nós, um Deus amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai apaixonado, Ele olha para nós, eu fico pensando, talvez o Pai, ouvindo aquilo que o filho estava dizendo, o filho dizendo, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não tenho mais direito de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. O pai de hoje está pensando, você realmente não me conhece. Você realmente não tem ideia daquilo que eu estou pensando para você. Na verdade, daqui a alguns minutos vai ter uma festa aqui. Vai ter rojão, vai ter barulho, vai ter carne, vai ter tudo. Porque eu estou disposto a celebrar a sua vida. Eu estou disposto a te devolver tudo aquilo que você achava que você tinha perdido. Eu estou disposto a te colocar uma roupa nova. Eu estou disposto a mudar a sua vida por completo. E eu fico pensando quantas vezes nós, como filhos, somos limitados pela forma como nós vemos o nosso pai. Ele tem um mundo completamente diferente para fazer com que a gente viva nele, mas a nossa forma de pensar limita aquilo que a gente pode viver. Imagina se o filho continuasse batendo no pé: não, Deus, não, pai, você não tem ideia, você não sabe como eu gastei o seu dinheiro, você não sabe tudo aquilo que você lutou para conquistar, como eu desperdicei, você não sabe, você não tem ideia, eu não tenho direito, e o pai está: eu sei que você não tem direito. Eu fiz coisas horríveis, eu sei que você fez coisas horríveis, mas mesmo assim, eu decido colocar uma roupa nova em você, eu decido te dar um anel novo, eu decido te dar acesso a tudo aquilo que você tinha perdido, e eu decido te dar sandálias, e eu amo essa parte das sandálias, porque essa parte das sandálias é a parte que mais nos confronta. Sabe que a sandália, naquela época, representava a liberdade que alguém poderia ter? O que o pai estava dizendo para o filho é: eu confio novamente em você, eu volto a confiar em você, eu te dou uma sandália onde você vai poder andar para o lugar que você quiser, com um anel que te dá autoridade, a minha herança que te dá direito à minha herança, com uma roupa nova, eu te dou liberdade para você ir e viver o seu novo futuro. E eu amo essa imagem do futuro, porque às vezes nós baseamos o nosso relacionamento com Deus pelas lentes do nosso passado. E a gente limita o nosso futuro por causa do passado que se justifica dentro da nossa mente. E o que Deus estava falando para ele é: a sandália representa um novo futuro que eu estou te dando. Essa sandália representa um novo olhar de esperança. E como a gente leu em Efésios, a esperança, perdão, em Romanos, a esperança, ela não nos decepciona. Eu acho que, como os filhos de um pai amoroso, de um pai bom, nós já perdemos muito tempo olhando para o futuro com falta de esperança. Olhando para o futuro, talvez, com as justificativas do passado. Olhando para o futuro, talvez, amedrontados pelo olhar de julgamento das pessoas, o presente ao nosso redor. Imagina aquele filho naquele encontro com o pai, todos ao redor dele. Imagina o filho sendo honrado pelo pai na frente de todos aqueles ao redor dele. Imagina o que aquelas pessoas, como eu falei, poderiam estar pensando, e o que o pai estava tentando mostrar para o filho é: se você entender qual é o meu coração para você, se você entender que isso é sobre eu como seu pai te dando um novo futuro, se você não se importar com o seu passado, se você não deixar que o presente ao seu redor te justifique, se você puder somente vestir essas sandálias, vestir essa nova roupa, usar esse anel, você vai entender aquilo que só eu posso fazer com a sua vida, porque é disso que se trata. Toda a nossa vida, toda a nossa jornada, tudo aquilo que nós podemos conquistar ou perder, toda a nossa vida com Deus se trata do nosso relacionamento com o nosso Pai, se trata de como nós entendemos o coração do nosso Pai para nós. Se trata como nós nos abrimos e deixamos a verdade dele, a revelação dele, a forma que ele é, a forma que ele pensa, tomar conta do nosso coração. E eu fico pensando, a gente leu a história, diz que quando o pai vê o filho se aproximando à distância, diz que o pai corre na direção do filho, e eu amo que o pai não espera o filho falar aquilo que ele já tinha preparado dizer. Antes do filho falar qualquer coisa, a gente não sabe se o filho estava voltando para pedir mais dinheiro. O pai abraçou o filho. O pai abraçou ele antes de ele falar qualquer palavra. E diz que ele beijou o filho, e a palavra original significa que ele beijou continuamente, que ele deu muitos beijos. Ele estava dando um abraço, enchendo o filho de beijo, antes do filho falar qualquer coisa. A nossa história de vida é a história de nós, pessoas falhas, pessoas pecadoras, indo de encontro ao nosso Pai apaixonado por nós. Essa é a nossa história. Em meio aos nossos acertos, em meio aos nossos erros na vida, em meio aos nossos, às nossas conquistas e às nossas perdas, não existe nenhum homem na terra que é melhor do que o outro. A Bíblia fala que Deus, ele olha para a terra e ele procura alguém que seja justo, e diz que ele não encontra nenhum. Porque não existe nenhum justo. Todos nós somos filhos, seja dentro de casa, seja fora de casa. que são amados por um pai amoroso, que tem direito à herança de um pai que tem muito para nos dar, que tem direito a uma nova veste, que tem direito a novas sandálias, que tem direito à esperança, que tem direito ao futuro, que tem direito a tudo aquilo que o nosso pai quer nos dar. Eu fico pensando se... Queria terminar com esse pensamento enquanto a banda sobe. Eu fiquei pensando sobre se nós vivemos hoje a nossa vida, talvez como aquele jovem que foi viver aquilo que ele achava que ele deveria viver, da forma como ele achava que ele deveria viver, sem se justificar para ninguém. E quando nós nos deparamos aquilo que nós, aonde nós chegamos, nós nos justificamos. E, ou se a gente às vezes é como aquele filho mais velho que estava dentro de casa, fazendo tudo certinho, dizendo, ninguém pode falar nada de mim, eu vivo a minha vida do meu jeito, eu vivo a minha vida de uma forma correta, de uma forma justa, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. A pergunta é, será que nós estamos dispostos a nos envolver, a nos lançar nessa história de amor com um pai apaixonado que nos ama? Eu fiquei pensando, será que nós vivemos a nossa vida, como mencionei, como aquele filho mais novo que faz aquilo que queremos fazer e corremos para o abraço do nosso pai, ou aquela pessoa, como o filho mais velho, que está ali perto do pai, mas não dá um abraço nele? Será que nós vivemos a nossa vida a partir do abraço do nosso pai, para aquilo, tudo aquilo que ele tem para nós, ou será que nós vivemos a nossa vida distante do abraço do nosso pai? A nossa história se trata sobre, simplesmente nós, abrimos o nosso coração e reconhecemos que existe um pai que nos ama. Independente dos seus acertos, como filho mais velho, independente dos seus erros, como um filho pródigo. Um pai que ele olha para você querendo a qualquer instante mudar o seu status. Te dá uma nova condição. Te dá uma nova forma de se ver. Um pai que tem uma herança disponível para você, onde você pode acessar. Uma herança onde você pode acessar a fé, onde você pode acessar a esperança, onde você pode acessar uma vida que talvez muitos achavam que não seria mais possível. Um pai que quer te dar um novo futuro, um pai que olha para o seu futuro com muita esperança. E a esperança, ela nunca nos decepciona. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar nessa manhã, você... Independente de onde você está na sua jornada com Deus, na sua jornada, na sua vida, você dá um passo de fé entre você e o seu pai. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai terreno, mas eu queria te dizer que não importa como você vê o seu relacionamento com o seu pai terreno, não importa como as pessoas te veem, você tem um pai celestial que te ama. E ele é o único pai perfeito, porque não existe pai perfeito. Como não existe filho perfeito, mas existe um pai celestial que nos ama, um pai apaixonado por nós, um pai apaixonado por você, que ele está disposto a, como eu falei, mudar o seu status, te dar um novo começo e te levar para a vida que somente ele tem para você. Eu queria te convidar a ter um momento entre você e o seu pai celestial. Será que você pode abrir o seu coração e declarar: Jesus, eu tudo entrego a ti, no meio das minhas imperfeições, no meio das minhas justificativas, no meio da minha forma de pensar, no meio da minha falta de entendimento, eu me lanço no teu abraço. Antes de você ouvir qualquer palavra minha que me justifique, eu resolvo me lançar no seu abraço, me jogar naquilo que tu tens para mim, me jogar no teu coração. Queria te convidar, vamos tomar esses minutos para a gente adorar a Deus e abrir o nosso coração para Ele. Vamos adorá-lo.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.